pessoal, meu nome é Ricardo César e eu já fui torturado pelo MK Ultra.
Eu me chamo Rômulo e Keanu Reeves é imortal e eu posso provar.
Meu nome é Jean Monteiro e 2020 tá porque tá, por conta de uma partida de Jumanji entre os líderes mundiais.
Eu sou o Bruno Lavage. Se vocês soubessem o que aconteceu na final da Copa de 98, vocês ficariam enojados.
E é isso aí, gente. Hoje a gente vai trazer algumas teorias da conspiração famosas e outras bem polêmicas também. E a gente vai trazer essas loucuras pra vocês depois da vinheta.
Então, é assim, basicamente, o que é a teoria da conspiração, que pode ser chamada de conspiracionismo, é como se fosse uma hipótese, né, que sugere alguma coisa que tenha, como se fosse uma organização, ou então pessoas que estão tramando alguma coisa secreta.
É basicamente a gente vive com a narrativa de alguma coisa, e a teoria da conspiração é como se fosse uma outra verdade, uma verdade maior do que aquela lá, que a gente tem noção, né?
Como se a situação estivesse sendo acobertada por outro fato. Aí a teoria da conspiração, ela engloba até cultura popular, conhecimentos gerais, né, das pessoas.
Projetos do governo.
Governo, conhecimentos gerais e ciência.
A internet só fez piorar isso aí, bicho, porque como se estivesse redesenhando toda essa parte mitológica. E pior, porque antes tinha esses caras, era um nicho, né? Era uma coisa bem específica e você não tinha o alcance que tem hoje, né, cara? Então a internet veio dar vez e voz pra esse tipo de narrativa, né? Então tô no YouTube aí, meu amigo. Só que aí entra também, no meio disso aí, entra pseudociência, Abacuado.
Cara, for buscar esquema de teoria de conspiração, meu, o cara cai num poço sem fundo, viu? Que é tanta, meu chapa, mas tanta.
É porque a internet, ela deu voz a todas as pessoas, né? Então, os malucos também. Qualquer cara que pensa qualquer besteira, o cara pode jogar lá e outras pessoas comprar a ideia. Aí começa a virar um grupo a respeito de uma teoria maluca.
Cara, uma das que eu tirei aqui, eu ouvia, né, na época que eu comecei a curtir Nirvana, que era toda a conspiração em torno da morte do Kurt Cobain, né, cara? E eu, só que eu não sabia a fundo a origem. E aí eu fui ver uns vídeos, fui pesquisar e realmente tem muita gente que acredita, cara, que na verdade não foi um suicídio. Quem não sabe, ele foi encontrado em 94, na casa dele em Seattle, com um ferimento na cabeça com um tiro de um escopeta, né, de uma 12, né? E como ele já tinha tido episódios, né, de ter tentado se matar anteriormente, a galera deduziu que ele tinha se matado. Só que aí começou, né, outra galera a criar teorias de que, na verdade, ele não se matou, e sim foi vítima de um esquema arquitetado pela mulher dele, pela Courtney Love, pra se apossar do patrimônio do cara e se livrar dele, né? Então, foi um plano muito meticuloso, arquitetado durante um bom tempo, e aí tem vários documentários, né? Um deles é o Soaked in Bleach, né, que é focado num investigador. E aí, bicho, a história, assim, óbvio que eu acredito na versão oficial dos fatos, mas eles vão pontuando. Reza a lenda que os dois tinham saído em rehab em março, mas não aguentaram nem uma semana. Tanto ele quanto ela saíram das clínicas. Ela continuou na Califórnia e ele simplesmente desapareceu, bicho. Aí, o cara sumiu, doido. Aí começa a ficar interessante que entrou, a Courtney Love contratou um cara chamado Tom Grant, que é um investigador particular, e esse é o cara que é a âncora dessa teoria todinha, que ele vai
Isso foi atrás e não voltou mais.
E morreu.
Pivete, resumindo, Kurt Cobain pegou um verão e nunca mais verão ele.
Sim, ela pediu pro investigador ir atrás dele, mas não foi atrás do cara, porque disse que tinha negócios a resolver na Califórnia. E o cara provavelmente voltou pra Seattle, que era onde o cara morava.
Para quem? O investigador ou...
O investigador.
Mas ela era do Kurt Cobain.
E ela, quando foi na polícia dizer que ele tinha sumido, disse, ó, e ele é um cara muito instável, perigoso, pode tentar se matar. Aí a galera já pensa que ela já meio que antecipou o que ia acontecer, né? E aí o cara foi atrás dele lá em Seattle, rodou nos casas de grande amigo do cara, foi na casa dele, onde o cara tava, e não achou ele, porque ele ficou, tipo, como se fosse num compartimento perto de uma garagem, entendeu? Era um negócio meio secreto. Ele foi lá, não encontrou o cara, mas ele tava lá, hospedado, né? Encontrou um bilhete que ele acredita que foi plantado, né? Pela Kushner, ou por quem tivesse do lado dele lá, pra dar uma pista errada pro cara. Sei que a galera encontrou ele um tempo depois, e aí que a coisa começa a ficar macabra. Primeiro que a galera disse que ele tinha tomado uma dose de heroína, que era umas duas vezes a dose letal pra um ser humano. Então, que seria impossível que um cara naquela condição tivesse vivo e com a coordenação motora funcionando pra se matar, pra dar um tiro em si. Ele já teria morrido só pela ingestão da droga. A outra, a 12, a escopeta, é uma arma grande, bicho. Pra você dar um tiro em si mesmo, é muito difícil, bicho. Porque você vai colocar o cano no seu pescoço e o gatilho vai estar lá embaixo, entendeu? Não é uma arma.
Tem que esticar a mão e o gatilho não é mole.
É, e não é perto, mano, entendeu? Assim, anatomicamente é um negócio difícil. Não é aquelas escopetas que a gente imagina, aquelas canos serrados, tipo estilo Exterminador do Futuro, não. É a
cano longo.
Cano mesmo. Longo. Então, como é que o cara ia fazer tudo isso aí com essa quantidade absurda de droga que ele tinha injetado e o ângulo? Aí a galera viaja, né? Na parte forense da história, né? Que o cartucho caiu pra um lado que era estranho, a posição de queda da própria arma também, muito estranha pro cara que fez isso sozinho. E a outra é que deixaram um bilhete. O bilhete começa com o cara falando sobre a indústria musical, e lá no final meio que muda totalmente o tom dele se despedindo da Kushner e da filha dele, e dizendo que a vida delas ia ser melhor sem ele. Com a letra que tá num padrão um pouco diferente do restante da carta, fora o tom também, né? Aí a galera acha também que essa carta foi manipulada, né? Que foi plantada por alguém pra justificar que ele tinha se matado. E a galera dizia que o Kurt ia se separar da Kushner Love. Então ela ia perder a
mamata. Né?
A galera que usa isso aí pra detratar ela, diz que ela que meteu ele no mundo das drogas, que ela pode ter tentado matar ele já numa primeira tentativa de coma que ele teve na Itália, que a galera dissolveu droga na birita dele. Aí pode ter sido ele ou alguém, né? Obviamente que a galera leva pro lado de que alguém já tinha tentado matar ele na Itália. O bicho ficou em coma um tempo, voltou. É meio que a narrativa já foi sendo contada pra mostrar que ele era um cara que ia, uma hora ou outra, se matar. Pra que quando acontecesse, você já esperasse que aquilo era possível. E o mais bizarro é que apareceu um cara chamado El Dutch, que era vocalista de uma banda chamada Mentors, que o cara disse, ele disse que a Kourtney Love ofereceu $50 mil pra ele matar o Kurt Cobain. Uma semana, 10 dias depois que ele deu essa entrevista, ele morreu num acidente com um trem. Passou por cima dele, o cara morreu. Outras coisas que a galera diz foi que o canto onde ele foi encontrado morto foi destruído, foi demolido esse cômodo especial. O Kurt Cobain foi cremado uma semana depois, né? Uhum. E alguns cantos, assim, não acharam impressão digital em canto nenhum, nem na arma e canto nenhum da na carta. Como é que o cara organiza o próprio suicídio e deixa tudo bem limpinho? A arma, a carta, entendeu?
É o suicídio do Sherlock Holmes.
Tem aquele velho machismo, velho de guerra também, né? A negada não gostava muito dela, né?
Isso.
Culpava ela pelo fim do Nirvana. Aquele esquema, aquele mesmo esquema que a negada esculhamba Yoko Ono, pegou pra ela também, assim, entendeu?
Não acho que, tipo assim, essa teoria que a galera faz, né? Porque eles não têm tanta informação. Por exemplo, a arma limpa. Quem é que vai saber disso? Não é só a polícia que tem essa informação? Coisinha por menores, né? Que eles ficam usando como pretexto. Às vezes eu acho que a galera nem sabe direito e fica falando, que acontece muito, né?
Aí tem os caras que se dedicam, bicho, a investigar isso aí. Tem um cara processando o departamento lá de Seattle de polícia, porque eles demoraram a deixar público os documentos do inquérito, entendeu? O cara não tá nem questionando se tá certo ou se não tá certo, né? Um dos camaradas aí mais recente, jornalista. Mas ele tá dizendo que não disponibilizaram a documentação, o inquérito, pra galera poder avaliar. Realmente foi...
Bem estranho.
Era algo bem...
Eu não sei como é que não criaram a do Chester, do Linkin Park. Será que criaram? Porque o negócio foi totalmente misterioso.
É foda também porque a galera não sabe lidar muito com perda de ídolo, né, meu irmão? A galera sempre... Uhum. Não tem várias nessa esteira aí, né? Da galera que não...
Que eu ia falar. Na hora que começou a falar...
falar, eu pensei que tu ia falar da teoria que ele tava vivo, tá ligado? Que o pessoal, geralmente, depois de um tempo, o pessoal disse que o cara tava vivo em algum outro canto. Tipo, que aconteceu com Elvis Presley, com Michael Jackson.
Mas Michael Jackson tá vivo, a diferença é essa, chapa.
Michael Jackson tá vivo, mas tá doido. Mas,
tá em Fortaleza, né?
Michael Jackson não morreu, não. Ele tá intocado no terreiro de Macumba aqui em Fortaleza.
O Elvis, quando ele morreu, o pessoal disse que tinha visto ele numa ilha. Quando o Hitler morreu, aí o pessoal disse que ele, não, na verdade, não tinha se matado, porque não, ninguém conseguiu pegar o corpo dele, né? Ele tava numa ilha também, então é sempre a mesma história. O cara morre, aí depois ele é visto numa ilha isolada.
E tem a teoria agora de que o Hitler tá escondido na Argentina, né? Uma parada assim.
Tchau, é isso. O cara deve ter bem 100 anos, mano. Mas, assim, a opinião que eu tenho sobre essas questões de mortes misteriosas, cara, é que muita gente fala, faz essas teorias, mas a galera tá olhando de fora. A galera não sabe realmente o que é que tava acontecendo lá dentro da cabeça do cara, né? E o que é que o cara vivia no dia a dia dele, né? O que é que ele sentia.
A gente não conhece os caras pessoalmente, né, mano?
É, cara. Saindo já do mundo da música, indo pra um rumo mais militar, né? Tem também o Projeto Ra'arc, né?
O que é o Projeto Ra'arc? O
Projeto Ra'arc é um projeto pra compreender a ionosfera. RAP em inglês significa Programa de Investigação da Aurora Ativa de Alta Frequência. Ele buscava compreender o melhor funcionamento da transmissão na faixa da ionosfera, né? Que é a parte, acho que é a parte mais de cima, assim, da camada terrestre. E daí, como nem toda teoria da conspiração vem de fonte independente, de um cara, assim, não tão conhecido, a denúncia de que o projeto ARP era uma arma geofísica veio em 2002 do Vladimir Putin.
Caralho.
Ele afirmou, cara, que os Estados Unidos estavam produzindo o Projeto ARP com intenções militares. E que o terremoto no Haiti, que devastou o Haiti, foi justamente um teste do Projeto ARP.
Esse Projeto ARP é aquele lá que o pessoal dizia que era uma máquina que controlava o tempo, aí fazia catástrofe, é isso aí, é?
Justamente, exatamente isso.
Controlar o tempo atmosférico, beleza, mas um terremoto, pô, que é placa tectônica e tal.
Segundo a teoria, diz que o Projeto ARP podia controlar desde a temperatura de determinado ponto lá onde ele desejava mirar, atacar, podia alterar a temperatura, criar tornados e até mesmo mover as placas tectônicas para produzir um terremoto. Foi feito o teste no Haiti, justamente por Haiti ser um país não tão importante assim, entre aspas, que não ia ter tantos conflitos e não era aliado dos Estados Unidos. Escolhido o Haiti a dedo para testar. E ocasionou a morte aí de mais de que, umas 100 mil pessoas aí no mínimo.
Isso aí é o que? É ativado por um satélite, é?
Tem umas antenas fincadas no chão, mano, pra justamente fazer o estudo dessa da ionosfera, né? Segundo os Estados Unidos, o modelo do projeto ARP não tem só nos Estados Unidos, tem outros países, até na Rússia também tem. Acho que na França e na Alemanha, se eu não me engano, também tem pra ampliar e melhorar a comunicação de diversos setores. Frequência de rádio e tal.
É o que eles dizem, né?
É o que chega até a gente, né?
É o que chega aos nossos ouvidos. Mas segundo a denúncia do Putin, que também tem um, entre aspas, um projeto ARP lá sob controle dele, o dos Estados Unidos é justamente pra arma militar, velho.
Esse negócio aí de um político falar sobre teoria da conspiração, eu lembro só do Cabo Dacelo falando sobre a Ursal, mano. Eu acho que é a mesma coisa.
Ciro, o senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal, a União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira?
Meu estimado Cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Foro de São Paulo e acho que está respondido.
Sabem sim. Sabem sim, nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial, União de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, fazendo apenas, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação, Pátria Grande. Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Eles sabem do que nós estamos falando.
Caralho.
Mas eu fui rever recente o debate. Na hora que ele fala pro Ciro, você sabe o que é Ursal, tá? O cara fica
em choque,
sem entender nada, mano. Sem entender nada, mano. Cabo Daciolo, mano, falando sério mesmo. O cara fala do plano comunista, esse implantado comunismo na América Latina toda e tal. E o cara só olha assim, sem entender porra nenhuma, mano. Aí como é que o cara diz não, mano, pra um negócio desse, mano?
Outro do governo americano é a história do MK Ultra, né, também, que foi retratada aí toscamente, assim, né, grosseiramente pela série Stranger Things. Algo mais ou menos parecido com aquilo que é mostrado na série, né?
Porque o projeto Ultra tinha uma fachada, que eles usavam droga, com LSD, droga psicoativa, pra parada de interrogatório, né? Era isso que descobriram. Aí eles falaram, não, é só pra gente descobrir umas coisas aí, uma galera que invade aqui o país, não sei o quê, dos inimigos e tal. Só que a parte da teoria já é a parada do controle mental, né? Inclusive tem uma lista de uma galera aí que foi morta, estão dizendo que é a galera que assassinou ele foi justamente experimento do MK Ultra.
Tinha de tudo. O que eu vi nos fóruns, nos vídeos da vida, cara, tinha experimento com tudo, né? Que era experimento psíquico, né? Pra desenvolver telecinese, coisa do tipo, né?
Controle mental.
Aumentar a resistência da galera com privação de sono, de comida, até onde que o ser humano suportava. Técnica pra você resistir a interrogatório. E o contrário, né? De que maneira você poderia submeter um cara a um interrogatório que ele pudesse entregar a informação da maneira mais rápida. E uma cacetada de uso com droga, bicho. E o pior de tudo, não diziam pra galera do que é que eles estavam participando, entendeu? Não, a galera simplesmente fazia experimento com essa galera. Também tem uma denúncia que a galera usava pacientes com câncer terminal, entendeu? O cara tá no bem dizer fudido, aí ia se lascar mesmo, aí a galera combinava com algumas instituições de saúde pra mandar esses casos, terminar esses casos mais sem jeito e pôr um teste em cima da galera. Isso foi feito no período da Guerra Fria ali, né? Década de 50 até a década de 70. E realmente o programa existia, né? Que a galera depois, com a lei de acesso à informação, teve acesso aos documentos da CIA, realmente existia. Mas muita coisa, né? O miúdo, o detalhado do que é que era feito aqui, foi meio que se perdendo. Mas realmente o programa existia. Agora, se realmente faz isso que a gente tá dizendo aqui, fica aberto aí para o debate.
Tem na lista o John e o Robert Kennedy, o John Lennon e o Martin Luther King. Eles foram mortos por agentes controlados pelo projeto do MK Ultra.
Aí vem outra teoria da morte do John Lennon. Eu tinha visto documentário lá do History, né, pra variar. Aí lá tinha um documentário que ele falava sobre esse período final do John Lennon, né, da carreira dele. Que assim, o John Lennon era ativista, político, né, e tal, nas músicas dele. E ele era acusado de comunismo. Ele pregava muita paz, ele era anti-guerra, ele tava contra a guerra do Vietnã. Quando ele, em 75 mais ou menos, ele sentia que tava sendo seguido, a ligação dele tava sendo grampeado. Tá? Depois, quando ele voltou, nos anos 80, que ele voltou com um álbum, com menos de um mês, ele foi assassinado. Aí depois, foi revelado, tem uns documentos do FBI, que ele tava sendo observado, né, sendo seguido, né, tinha pessoas seguindo ele, e o telefone dele tava grampeado. Aí pronto, aí quando ele voltou, o FBI mandou matar. Provavelmente deve ter sido esses pessoal do MK Ultra.
Mas é, o projeto do MK Ultra, ele foi justamente criado pra conter o avanço do comunismo, né? E um dos alvos principais era o Fidel Castro.
E eles diziam que a China e a Rússia estavam muito avançados nisso aí, em pesquisa de poder psíquico, entendeu? É que eles estavam tentando tirar o atraso, porque os adversários estavam muito na frente deles.
Diziam que os russos podiam controlar a mente dos inimigos. Mas é uma viagem, velho. É uma viagem.
Eles, tipo assim, eles queriam desbloquear o cérebro. Essas coisas assim, né? Que até hoje em dia o pessoal ainda fala essas teorias, né?
Aí, dentro do projeto do MK Ultra, tinha parada de hipnose pra fazer a pessoa virar um super soldado. Controlar cérebro por eletromagnetismo, implantar receptor no cérebro pra mudar a percepção da pessoa e tentar controlar a pessoa pela mente e tal. Uma viagem total.
Cara, um adendo sobre essas teorias da conspiração aí, que existe uma teoria, mas só que isso não é uma teoria, isso é realidade mesmo, que foi descoberto por um cara, um hacker, velho. Um cara que mexia com um negócio de computação, pode ser considerado um hacker, porque o cara manjava, né? Ele explanou uma documentação, umas provas de que os Estados Unidos ele tava espionando todos os outros países, por via internet, inclusive o Brasil.
É aquele esquema do Edward Snowden, não?
É o Snowden, sim mesmo. Ele soltou arquivos, provas que os Estados Unidos ele tinha arquivos, tinha dossiês sobre os líderes de vários países, que ele espionava mesmo vários países, diversos países, mas esse cara foi jurado de morte, mas hoje em dia ele é, se não me engano, ele é exilado.
Mas você tava na Rússia, mas ele tava em algum canto aí.
Pior que ele tá em asilo na Rússia mesmo. Ele pediu asilo pra vários países, mano, tipo, ele pediu pra Alemanha, ele pediu até pro Brasil também. Ele é tipo o cara do WikiLeaks, tá ligado?
Vocês estão ligados que tem a parada dos homens de preto, né? O Assis, o FBI, eles agem, né, de forma silenciosa e tudo mais, mas só que eles têm um pessoal de uma força-tarefa especial mesmo, assim, pra lidar com casos que fogem da nossa realidade, tipo, coisa relacionada a alienígena, nazismo, essas coisas. Aí eles têm esse pessoal que são os homens de preto. Quando acontece alguma coisa, é tipo aquela parada do filme mesmo, sabe? Tanto que o pessoal disse que o filme ele meio que foi uma paródia dessa teoria da conspiração. É porque, tipo assim, eles aparecem geralmente quando acontece alguma coisa, algum caso ufológico, algum caso assim, mais pesado assim, do governo e tal. E eles vão lá pra silenciar as pessoas, sabe? Assim, tem uns homens de preto que trabalham na segurança mesmo do presidente. Aí tem uma outra teoria que diz que parte deles são reptilianos. Tanto que tem um vídeo, mano, do Barack Obama, ele discursando, né? Aí mostra, vai aproximando um dos seguranças que ele tá muito afoito. E a cabeça dele vai afinando, ele vai como se fosse transformando um lagarto. Ele ia dar ao vivo, mano. Aí tem outro caralho, vídeo que é, ele se perdeu, tá ligado? Acho que excluíram mesmo. Que é o segurança do Donald Trump, mano. Que ele tem 3 braços. Aí tá... tá passando o Donald Trump assim e tal, aí tem um cara com o braço cruzado. Aí os caras dão um zoom, aí tem uma mão, ele com a mão dentro de um bolso, tá ligado? Vocês estão ligados, assim, a pesquisar sobre os reptilianos, essas coisas assim, essa raça aí?
O cara dos reptilianos, eu sei, eu tô ligado do lance do Zuckerberg. Acho o cara todo estranho, velho. O cara fica fazendo uns caras assim, meio... Parece que tá querendo se destransformar.
Os caras fizeram, foi um mapa desse negócio de reptiliano, velho.
Eles é aquela raça que vive no núcleo da Terra,
é? É, tem uma teoria que é muito famosa já, das antigas, assim, né? Que o pessoal fala que existe uma raça ancestral na Terra, que eles controlam a política e tal. É meio que a parada meio dos Illuminati, sabe? Só que os Illuminati é uma seita, né? E no caso dos reptilianos são a raça. Os reptilianos, eles controlam a política, mas eles têm a base deles debaixo da Terra. Eles vivem debaixo da Terra. O pessoal fala que o Barack Obama era reptiliano. Aí tem um cara que ele chegou a ver uma batalha dos reptilianos no centro da Terra, mano. Segundo ele caiu dentro do buraco, né? Aí nesse negócio de tentar sair, ele entrou dentro do um pouco mais no fundo da Terra e viu um tiroteio, assim, de reptiliano com outra raça.
Caralho!
Aí ele viu essa batalha, descobriu que tinha descoberto, né, essas duas raças, aí foram falar com ele, pra ele ficar calado. Só que aí ele disse, né, mas eu vou fazer minha parte, vou falar. Aí ele fez uma porrada de seminário aí, foi dar palestra, tava falando sobre essa guerra aí, dessas raças aí.
Os reptilianos não mataram esse cara como queima de arquivo, mano.
Pivete, aí não sei, mano.
Dizem que o Asta Xeran também é de uma raça milenar que controla muita gente importante aqui na Terra.
A galera diz, mano, desse lance dos Illuminati que tem, que eles controlam as principais celebridades e líderes do mundo. E aí, pra justificar isso aí, eles pegam umas entrevistas em alguns momentos que a galera tá viajando, mas tem um vídeo do entrevista do Bruce Willis. E, mano, achou, ele tá bêbado, ele tá drogado, ele realmente bugou o cérebro dele, mano. Ele não consegue concatenar duas frases, doido, assim. Coerente, fazendo sentido, assim. Programa cedo, sim, bicho.
Puxa, de cedo até eu, mano. Tô assim, mano.
Tem uma da Beyoncé também, que é ela assistindo um jogo de basquete com o Jay-Z. E, mano, ela viajando, doido, assim. Olhando pro nada, e balança a cabeça. Perdido assim, mano. Noiado total. É a galera dizendo aí que é a programação deles bugando, assim, entendeu? A programação mental deles tá falhando.
Tem umas que parece que ela é mãe da mãe dela, um negócio assim, um negócio meio maluco.
Vixe Maria.
É dark, é, mãe, isso aí.
Mas isso aí lembra que a teoria aqui, o Bruno Mars é filho do Michael Jackson. Porque Bruno Mars, ele é muito parecido, assim, as paradas assim com o Michael Jackson, mas é só inspiração mesmo.
Não, parece mesmo.
Aí o pessoal, mano, começou a teorizar dizendo que ele era filho do Michael Jackson.
Filho perdido.
Segundo o Billy Jean, né, a gente sei o que tem a letra lá e tal, que ele cita que ele fez um filho, uma mulher, só que, segundo ele disse que o filho não é dele, mano. E esse filho seria o Bruno Mars. Aí,
meu Deus, ué.
Aí o pessoal começou a comparar nariz, boca, e não bastando, tem um vídeo lá que o Bruno Mars tava lá assistindo o enterro do Michael Jackson, e do lado dele tava o Michael Jackson, no enterro de 2009.
Isso antes dele vir pra Fortaleza, né?
Sim, antes de vir pra Fortaleza.
Morar no Bom Jardim.
Porque uma complementa a outra, que o Bruno Mars foi pro enterro, aí tem um frame, que supostamente aparece ele, e do lado dele aparece o Michael Jackson assistindo o próprio enterro.
Que ia falar da Copa de 98 também, né? Trazendo pro campo esportivo aí. E a coisa mais básica que tinha, né? É que houve uma combinação grande, né? Por fora, pra que o Brasil entregasse a Copa, né? Pros donos da casa. É um esquema de teoria básica mesmo, né? Grandes corporações, né? Grandes entidades. Tá envolvido FIFA, FIFA, governo, talvez a Nike esteja envolvida, porque tinha virado a patrocinadora do Ronaldinho do Brasil. E aí, tudo culmina também com a questão da final, né, bicho? Porque teve lá, ninguém sabe direito o que aconteceu com o Fenômeno, né, Jean? Aí reza a lenda que o Ronaldo Fenômeno teve uma convulsão na véspera do jogo.
Mas, no caso, ele tinha se recusado a jogar, né?
É. Diz a galera que a Nike meio que forçou a barra pro cara jogar. Pra ele jogar, porque tinha muita coisa envolvida, dinheiro, o cara tinha um patrocínio vitalício, iam botar o cara pra jogar debaixo de pau e pedra, né? E que o Brasil tinha que entregar o jogo.
Acabou que ele, o Zagallo teve que escalar o Edmundo. Inventou a desculpa que o Ronaldo tava com problema lá.
Mas o Ronaldo ainda começou jogando ainda. A galera tinha dito antes que o Edmundo ia jogar e o Ronaldinho não ia. Aí teve uma mudança, né? Entre o, tipo, sei lá, o jogo ia ser, o jogo foi no finalzinho da tarde, assim, né? Entre o horário do almoço, a galera dizendo que ele tinha passado mal e que não ia jogar e que o Edmundo ia ser titular. Até a véspera do jogo, assim, até as barbas do jogo, do liberar a escalação, o cara começou jogando. O Edmundo foi entrar ao longo do jogo. E aí o cara tava claramente abalado e o time também tava abalado. Só que ninguém sabe direito que merda que aconteceu, né? Foi só uma convulsão que foi que aconteceu com o cara.
O que é mais estranho dessa parada toda, o que foi informado primeiro foi que ele tava com problema no joelho esquerdo. Aí, pouco tempo depois, tipo, uns 45 minutos depois, alteraram o prognóstico dele pra problema estomacal. E só foi resolvida a situação depois da Nike ameaçar tirar o patrocínio dele, avaliado em mais de 90 milhões ao longo da carreira dele inteira. Aí parece que foi daí que o foi combinado que o Brasil seria derrotado durante o Golden Goal, né? Que é o gol de ouro na prorrogação, por morte súbita. Quem faz o gol ganha, quem toma gol perde.
Aí a história que eu ouvi era, e que se confirmou posteriormente, é que combinaram isso aí e disseram, ó, vocês entregam essa e a próxima é de vocês. E foi o pau que aconteceu. 2002, Brasil campeão e com umas ajudas marotas, assim, principalmente no jogo contra a Bélgica lá, que os gols da Bélgica mal anulados, assim, quando tava 0-0, tava um jogo extremamente difícil. Aí meio que as arbitragens operaram, né? Tanto que a Coreia bateu o semifinal, o Brasil tem uns pênaltis aí que contra a Turquia, que a galera questiona também se foi pênalti, se não foi.
Foi daí que surgiu o meme, que foi uma frase que o jogador Leonardo falou, que era: se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojadas. E toda Copa, velho. Todo final de Copa aparece essa frase. Essa Copa do que o Brasil tomou de 7-1, de 2014, meu amigo, essa frase foi o maior sentido de todos. 7-1 mais horrível do mundo.
E na época tinha a galera dizendo que não tinham lesionado o Neymar, que a foto que tiraram dele na clínica era de outro, sim, cara, né? A clínica era até aqui em Fortaleza. É, foi na clínica São Carlos. A galera tirou uma foto das costas do cara. Aí disse, sim, que o cara não era o
Neymar. Não tinha tatuagem no mesmo canto, tatuagem.
É, dizendo que tiraram o cara à força, né, Dudu? Que ele tinha condições de jogar, mas não... Mas que iam barrar ele por outros motivos. Assim, olhando depois, realmente eu não duvido não, mano. Com essa negada... A gente, que a galera diz que jogador de futebol é bicho mercenário, né, mano?
Essa frase virou um meme justamente porque esse e-mail foi recebido por um repórter, não sei de que país que ele é, ele circulou no e-mail de muita gente. Todo mundo compartilhava em e-mail, porque na época não tinha rede social, na hora compartilhava tudo por e-mail. E caía tudo na caixa de spam, acabava que a galera lia. E a teoria que diz que a ida do Homem à Lua foi gravada em um estúdio?
Puta, isso daí é muito famosa, velho.
Essa é foda. É porque é aquele contexto da Guerra Fria, né? Que pós-guerra, Segunda Guerra, arma nuclear, aí tava rolando...
A corrida espacial, né, que tava rolando.
É, exatamente. Justamente, né, na década de 60, lançaram Sputnik, que foi o primeiro satélite, né, que foi lançado, que foi pela Rússia e tal. Aí os Estados Unidos ficou naquela, pô, a gente tem que fazer igual. E ficou nessa putaria de eles lançarem satélite, e aquele negócio de precisar botar o homem no espaço, ou então mandar ele logo pra Lua. Ficou muito aquele negócio da competição e os Estados Unidos conseguiu botar o homem na Lua, né? Teve outros que foram já pro espaço e tal, mas aí os Estados Unidos conseguiu botar o homem na Lua.
Antes disso, a Rússia já tinha colocado o satélite em órbita, né?
A União Soviética tava dando de lavada nos Estados Unidos. Mandaram, sim, animal, satélite, os caras estavam muito na frente já.
Inclusive, o Dmitry soltou aquela frase que quebrou muita gente, que ele foi foi pro espaço e não viu Deus lá em cima.
É, só que a Terra era azul.
Os Estados Unidos botou o homem na Lua. Foi e voltou. A questão é o seguinte, que em 68 saiu o filme 2001 Odisseia no Espaço, que era do Kubrick. E o filme, ele mostra algumas cenas no espaço. E o pessoal tava achando que os Estados Unidos forjou essa ida à Lua para poder dizer que tinha vencido nessa suposta disputa, né, assim, de tecnologia. Pegaram algumas cenas, né, do filme do 2001 e compararam com as imagens que tinham da ida do homem à Lua. Aí depois disseram que tinha sido o Kubrick, o próprio Kubrick, que tinha filmado isso tudo no estúdio, né, a mando do governo dos Estados Unidos, para poder iludir as pessoas de que os Estados Unidos estavam muito à frente da União Soviética nesse quesito de tecnologia.
Pra mim, uma das coisas que eu pensei sempre quando o cara vem falar isso pra mim, que tem um grande conhecido meu que ele é simpático, bicho. É isso aí, pelo amor de Deus. Eu até fresco com ele. Num contexto desse de disputa ideológica, a União Soviética ia ser a primeira a desmentir os caras, entendeu? Ela ia ser a primeira a chegar e dizer, meu irmão, isso aqui foi falseado, isso aqui foi truncado por isso, entendeu? E com todo o contexto de espionagem de Aba 4, tu acha que eles iam perder a oportunidade de desmascarar os caras? Se o seu próprio, se o seu maior inimigo não conseguiu lhe refutar, é porque infelizmente, né, analisando do ponto de vista dos russos, né, infelizmente era verdade mesmo.
Tinha um argumento que o pessoal usa por conta do sistema operacional que eles usavam na época. Porque hoje em dia os celulares da gente, smartphone, eles têm uma memória no mínimo 600 mega, é alto, né? E o computador que eles usaram era alguns poucos mega, era tipo uns 2, 3 mega. Não era impossível mesmo os computadores fazerem esses cálculos matemáticos para poder fazer uma trajetória que eles conseguissem ir e voltar. E pra Lua não é horas, né? É questão de 6, 7 dias de ida e 6, 7 dias de volta. Aí diziam que não tinha como, era impossível esses computadores fazerem esses cálculos com as memórias que eles tinham.
Tem aquele filme lá, né? A galera fez o cálculo meio na uma parada humana, né? Tem aquelas mulheres lá envolvidas, né? Filme lá, Estrelas Além do Tempo, eu acho, né? Que é mostrando, a galera fez na marra mesmo.
Não era só isso, ela tinha esse negócio do pouso da nave. Ela pousou e não fez pressão no chão. Aí, e ela parecia que era feita de papel alumínio.
Tem o lance da bandeira, né? Tem o lance da bandeira tremulando. Não tem vento, como é que a bicha tá tremulando?
Pois é, o cara pode simplesmente pegar a bandeira, puxar e mexer ela assim, ela vai ficar lá.
É, se eu fosse pra Lua, se eu visse que aquela porra daquela bandeira não ia ficar em pé, eu ia deixar ela em pé. Não é pra representar o país, porra. Ia levar a bandeira pra quê? Pra ficar pra baixo? Né? A pomba não vai. Sei que ouvi dizer, segundo informações do Facebook, tem uma viagem aí que a Rússia vai fazer uma missão tripulada até o satélite que eles têm.
Rasgar a bandeira dos Estados Unidos.
Não, pois é, no meio das atividades que eles vão fazer lá, tá incluída uma delas, verificar se realmente os Estados Unidos estiveram na Lua. Mas, tipo, o cara que falou, né, que é o Dmitry não sei o quê, que é o atual presidente lá da NASA lá da Rússia, ele falou em um tom meio sarcástico, né? Então é lá pra 2030, mano. Daqui pra lá o problema é que os Estados Unidos foi lá, segundo dizem, e a Rússia não foi confirmada, né, mano? Porque assim, se eu aposto com alguém, eu quero ver se foi verdade, né? Tem outra que diz que o coronavírus é consequência do 5G, né?
Que é exatamente esse aí agora.
É o que deu até um fumo lá nos Estados Unidos, tá? O pessoal fez uma manifestação pra... E também na Europa, os caras querendo derrubar as torres 5G, que dizendo ocasionava o coronavírus.
É a mesma galera que dizia que jogava videogame e estragava a televisão.
Ou fazer a galera matar o povo na rua, né? Não é problema psicológico, não é a facilidade de acessar a arma, é o videogame, não, né?
Até porque eu jogo The King of Fighters desde meus 6, 7 anos e matei várias pessoas por aí, velho.
Aí nessa teoria também do 5G, eles também citaram o Bill Gates, que ele tá por trás da vacina e que, na verdade, a vacina era um chip que ia ficar monitorando as pessoas que estavam imunizadas ao vírus.
Como sempre, né? O chip, né?
Chip.
Queria saber, mano, de onde é que vem essas coisas, né, mano?
Esse aí que tu falou do chip, mano, já é antigo, mano. Ele já é misturado com 10 outras teorias da conspiração, mano. Porque esse negócio do chip, mano, é negócio que o pessoal associa com a marca da besta. Isso é desde os anos 90, que o pessoal ia trazendo esse negócio de chip. Vão botar um chip pra você fazer pagamento dentro do seu braço. É. Aí diz que ele é como se fosse um negócio que as empresas vão trazer como facilitador de compra, né? Sempre a mesma coisa, doido. Aí o pessoal associa com o negócio do ter, né, na
Hitler. Que nem a parada dos caixão da FEMA, mano. Os Estados Unidos tá com uma porrada de caixão e tal, não sei o quê. Esses caixão já rodou uns 3 governos, que já veio desde o Bush, passou pro Obama.
Pegou agora foi tá cupim com, já, essas porra.
Já tá com cupim, mano. Já, aí pegou no agora no Trump. Eu assisti um documentário das antigas mesmo sobre Illuminati. Aí ele falava sobre o 11 de setembro, da crise de 2008, que os Estados Unidos forjou a própria crise. Aí ele falava sobre esses caixão aí, que era o governo do Bush, ele queria esconder os corpos, né, que ele ia fazer um grande extermínio populacional, e ele usar os caixões pra poder botar o pessoal dentro e depois enterrar. Só que isso aí, bicho, já tem que, 20 anos e nada, roda governo e nada acontecendo.
Tá bem, mano. A do 11 de setembro teve uma infinidade na época lá, né?
Tu é doido? Dizendo que o Osama Bin Laden tava certo.
Dizendo que o avião não tinha capacidade de causar um abalo estrutural na prédio.
Mas tinha uma teoria, uma mini teoria, né, no meio dessa putaria toda. E a que eu acho mais bizarra, mano, que o George Bush era irmão do Bin Laden, mano.
Quem, mano?
O Bush era irmão do Bin Laden, mano.
Pariu, doido.
Ele tinha uma treta de família e tal, questão de poder.
A galera dizia, pelo modo como a estrutura, como as torres gêmeas caíram, é que dali parecia muito com uma implosão.
Foi muito calculado, né?
Retinho, verticalmente, né? Assim, né? Caiu de cima pra baixo, né? Ele não, tipo, envergou, entendeu? Né? E caiu muito certinho, né? Aí dizendo que tinha explosivo na fundação, que o fogo causado pela combustão, pela explosão do avião, não seria suficiente pra derreter as vigas, né, de sustentação do prédio, que era um prédio muito sólido, que não era pra ter caído por conta de um trauma desse menor e tal.
Os caras não levam em conta que é um avião batendo no prédio.
Mas a galera não diz, ah, esses prédios são feitos pra suportar terremoto, entendeu? Pra ter esse...
Terremoto que é na base, né?
Pois é, aí a galera meio que tenta usar essa justificativa aí. É tanto que logo na sequência veio Guerra ao Terror, a lei lá de segurança nacional, passou lá de monitorando o povo e deu alguns poderes a mais, assim, né, pro governo. Meio que justificaria ter uma resposta, né? Num momento extraordinário, a galera ia permitir. Em circunstâncias normais, a legislação não passava.
Mas o pessoal fala que o motivo deles terem feito esse atentado, auto-atentado, é porque eles queriam buscar o petróleo do Iraque, né? Aí eles queriam uma justificativa para poder entrar no país e poder pegar aquela área lá. E foi isso que eles encontraram, né? Que é para gerar uma comoção no povo e um sentimento de revolta. O pessoal apoiar essa entrada dos Estados Unidos no Iraque.
E destruíram o país todinho. Disseram que tinha arma, não encontraram droga nenhuma lá. Acho que a única coisa boa nessa parada aí foi que derrubaram o Saddam Hussein, né?
Que tem a teoria que não mataram ele de verdade, né? Não, foi o Bin Laden que mataram, pegaram o corpo e fizeram devido às circunstâncias da religião dele. Mas aí o pessoal disse que ele tá vivo ainda mandando na Al-Qaeda.
Eles justificaram que se enterrassem ele, iam criar um ponto de imigração, né? E o cara ia virar um mártir, né? E aí, pra evitar isso, bolaram o cara pra virar comida de peixe, né? É escroto com a família do cara, mas do ponto de vista político é inteligente.
Já tem quem diga que ele tá preso, né?
É, tem dia que ele tá em Fortaleza com o Michael Jackson, né?
É gente demais no terreiro só.
É musical, né? Mas tem outro, eu descobri mais outro. Porque, tipo assim, o Roberto Carlos, quando ele era criança, antes dele ficar famoso, ele sofreu um acidente mesmo, assim, e isso é verdade.
Isso é fato.
No colégio e tal, em cima da via do trem. E muita gente não sabe, mas o trem passou por cima da perna dele e ele perdeu a perna nesse momento, né? E foi levado pro hospital, mas sobreviveu, né? E botaram uma prótese no lugar. Aí, tanto que na música lá, o Divan, ele fala sobre esse acidente dele.
Aquele zagueiro do Vasco, né? O Divan.
Tem duas teorias. Dizem que é uma prótese, mas que a primeira prótese que ele botou foi de borracha. E a outra, mas que é uma perna de cerâmica. Porque ninguém nunca conseguiu levantar a calça dele pra mostrar assim a perna. Porque não anda de calção nem nada, tem vergonha. Mas só que o pessoal fala que é por causa que a perna dele é de cerâmica. O microfone dele é grande pra um lado,
Aí ele fica só pra um lado assim, cantando por causa do peso da perna, tá ligado? É só isso, uma teoria, mano.
Não, só mais aquela teoria que, na verdade, ele todo, o Roberto Carlos é de borracha e só a perna dele que é de carne, mano, de verdade.
A pior coisa que fizeram no YouTube foi botar essa censura anti-terraplanista, porque tinha um canal que é terraplanista de São Paulo, que tinha um debate
com o palhaço,
o palhaço amendoim contra um terraplanista.
Alto nível,
o respaldo,
aí,
o respaldo que deram pro palhaço tá lá é porque ele participou de dois programas de televisão da Eliana, mano. Aí ele ficou lá defendendo que a Terra era redonda e o cara largando os argumentos lá dele, né, dizendo que a Terra era plana e tal. O que é que você acha que a Terra é redonda e tal? Aí ele fala logo assim: eu não sei porque eu não tô lá em cima pra poder tá vendo. O cara manda logo essa, mano, o palhaço, né, falando. Ele já começa abrindo logo a defesa. Aí ele depois ele já manda assim, ó: rapaz, é porque aquela coisa, né, o Júpiter antigamente era planeta e hoje não é mais. Eu fiquei pensando, mas o que é que tem a ver, mano? E Júpiter ainda é planeta, tá ligado? Confundiu com Plutão,
é,
tá ligado?
Ainda é, mano.
Ficou nessa 20 minutos de debate, acalado mesmo. O palhaço amendoim tinha umas horas que tu vê assim que ele tava pegando ar. E no final ele terminou terraplanista, tá ligado? Mas foi o melhor debate que eu já vi na minha vida, mano. Termino terraplanista, eu fiquei, caralho, mano, que genial.
E a teoria que o Roberto Carlos e o Roberto Cláudio são a mesma pessoa?
Caralho, mas só por causa do nome.
Por causa da perna também, mano. O Roberto Cláudio tem uma perna de... uma prótese também na perna, pô. Que
história é essa?
Sério, mano?
Tem, mano.
Não acredito, não.
O Roberto Cláudio, prefeito, ele tem uma prótese. Isso é fato, mano.
Se ele tiver, eu morri demais. Né? Tem uma teoria que ele diz que é um boneco das Garras da Patrulha, mano. Mas eu sou doente, amor. Eu botei aqui Roberto Cláudio de calção pra ver se tinha alguma foto dele de calção, né? Aí eu botei aqui depois, mano, Roberto Cláudio de calcinha, mano.
Manda mensagem pra ele no Facebook que ele vai te responder.
Fala assim, mano, mostra tua perna aí, vai lá. Pior que não tem foto dele de calção, velho.
Porque o cara tem um porra de uma prótese, o cara vai andar de calção, mano. Tem gente que tem vergonha dessas coisas aí, Nelson.
Ei, Pivete, mas eu vou pedir uma foto de calcinha, então. Pior que não tem, Pivete, Roberto Cláudio de calção. Aí quando cita calção, mano, só mostra da barriga pra cima, tá ligado?
Tem um artigo sobre ele na Wikipédia, mano. Vê se não tem nada falando sobre isso.
Contratar um cara pra levantar a calça dele. O que eu esqueci de falar é que isso aí foi uma ordem dos Illuminati também, né? E a sociedade secreta.
Sabe o que é que eu tô pensando aqui na minha cabeça? Eu tô pensando em que momento que o Inácio vai meter essa encrenca nesse podcast.
Pois é, mano,
eu
fico pensando também.
Ele faz parte dos Illuminati, mano. Ele
tu apresenta um creca, é o Bin Laden disfarçado.
Dele tá lá a insigniazinha do Illuminati, mano, bem pequenininha.
Tá embaixo do rolo de fumo.
Ele tá lá, o olho da nota de um dólar, né, que tá dentro do triângulo é dele.